Reunião da Igreja em Curitiba, 22 de setembro de 2018. Por Paulo Klenz. Assunto: a transformação na vida de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Por que João pôde escrever tantas preciosidades? Por que ele teve tanto poder para escrever o Apocalipse? Recebeu tanta revelação profunda do Senhor? As cartas, né, onde expressou o grande amor dele com maturidade, você vê palavras maduras ali, em 1 João, 2 João, 3 João, e mesmo em João. Como João chegou a tal caminhada com o Senhor, já era mais velho quando escreveu, bem velhinho. Mas João era um dos discípulos mais novos quando foi chamado. Vamos ler ali junto, Marcos, capítulo 3. Ali foi um começo, né, onde todos os discípulos ali foram chamados pelo Senhor, inclusive João. Há segredos de Deus para esse crescimento, irmãos. Não é por acaso. A salvação é gratuita, mas o crescer no Senhor, o amadurecer do nosso caráter, há uma necessidade de nós nos entregarmos. E isso aconteceu com João. Ali diz assim: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. E vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Jesus orou a noite inteira para chamar os discípulos, para saber do Pai exatamente quem são. E também Jesus, quando os chamou, creio que o Senhor conhecia a vida de cada um. Conhecia o coração, conhecia quem eram, o que faziam. E aqui, os três primeiros dessa lista são bem aqueles discípulos que foram realmente os mais íntimos do Senhor, os mais próximos. Pedro, a gente sabe, Simão, aquele vacilante, aquele coração vacilante foi chamado. E depois Tiago e João, os filhos de Zebedeu. E aqui tem algo interessante, irmãos, que tem me impactado bastante. E até uma certa vez compartilhei algo com os jovens também, mas eu creio que essa palavra que a gente recebeu no retiro, ela deve ser trazida também a toda a igreja. Os filhos do trovão. João tinha uma natureza humana, uma natureza no seu coração. Digamos assim que ele tinha uma natureza de trovão mesmo. Um homem forte interiormente, ambicioso. Não, vocês conhecem o que é um trovão, né? O trovão é resultante de um raio. Vocês às vezes veem à noite quando começa a trovejar, você vê raios, não vê? Que vem das nuvens à terra ou entre as nuvens, você vê aquele clarão. Ali acontece uma descarga elétrica muito forte. Eu não sei, não sou elétrico aqui, mas o Juliano, eles sabem. Devem ser centenas ou milhares de watts aí de potência que explodem nos ares. E aquilo gera um clarão enorme, que à noite você vê. Há uma dispensação de energia ali. E junto a isso, há uma explosão de sonora, que é esse trovão aqui. É a explosão sonora dessa energia. Esse é o trovão. Eu nunca esqueço quando, meditando essas questões, eu nunca esqueço quando era criança. Criança não, já adolescente, tinha 13 anos, lá em Joinville. Quando tinha tempestade, eu e meu amiguinho lá, a gente gostava de ir embaixo de uma marquise de um salão paroquial, que tinha ali perto de casa, do lado de casa, do templo luterano, né? Nós íamos ali. E quando via aqueles clarões mais anoitecendo assim, a gente gostava de ir ali para ficar contando quão longe aquele raio caiu de onde a gente estava. Né? Pesquisando, a gente sabia que a velocidade da luz é em torno de 350 metros por segundo, então a gente ficava contando. Um segundo, dois segundos, daí... Aí eu sabia, opa, esse raio caiu mais ou menos 1,5 km daqui. Então a gente gostava dessa brincadeira. Né? E certa vez nós estávamos ali, estava anoitecendo, a gente via aquele clarão e ficamos contando, né? E daqui a pouco, aquele negócio foi aproximando, a tempestade veio e veio chuva, e nós ali ficamos embaixo na marquise, aí vamos contar mais uma vez, aí um, dois, três, bah! Pegou muito próximo ali, né, um raio, e a gente, com aquele barulho, aquele medo, a gente se jogou para dentro da porta do salão, literalmente, com medo, né? Se jogamos ali para dentro, devido ao barulho, foi muito grande. Então, essa é uma energia, irmãos, que era inconstante. Você vê trovões, eles não têm uma constância. Um cai ali, outro cai lá, outro cai entre as nuvens. É uma energia inconstante, totalmente inconstante. Ela não tem uma canalização clara. Você vê um clarão lá, você vê um clarão lá. Mas você não consegue, com aquele clarão, por exemplo, dirigir a noite sem luz. Não dá, porque teríamos que ter um raio atrás do outro, né? Na nossa frente, para abrindo os clarões. Assim era João, né? João era um homem com um interior muito bravo. Havia trovões dentro do seu coração. Parecia que ele era um dos mais jovens, tranquilo, mas lá dentro não era bem assim. Se a gente pensar hoje, né, como olhando como uma figura isso, se você pega hoje uma energia como essa luz brilhando aqui, como é que ela é produzida? Ela tem uma hidrelétrica lá de Itaipu, onde águas jorram ali, fazem gerar uma turbina, aquilo gera uma energia canalizada, que depois sai num fio, ela vem até aqui em Curitiba, num centro de distribuição, e essa luz vem por um fio e cai aqui nessa luz. Essa é uma energia realmente equilibrada, que vai trazer uma luz constante para nós, vai servir a nossa vida aqui, para a gente poder ler a palavra aqui com luz. Há uma diferença, irmãos, de uma vida constante em Deus, num coração realmente onde a energia do Senhor, o Espírito de Deus pode trabalhar, transformar e a gente possa ser como uma luz, luzeiros no mundo, diz a palavra. É isso que o Senhor quer da nossa vida nesse tempo do fim. Sermos verdadeiros luzeiros, transformados. Na verdade, o que acontece é que nós ainda temos muitos trovões no nosso coração. Troveja, toda hora está trovejando. E aí, nós não alcançamos um maior entendimento, uma maior clareza, abertura no nosso coração para com as coisas do Senhor. Por isso que eu creio que João alcançou essa plenitude da palavra, essa revelação maior de Cristo, porque aqueles trovões foram começando a serem exterminados. E o Espírito Santo começou a tomar posse do seu coração, a transformar, tirar tudo aquilo que está ali de dentro. E ele tem uma energia poderosa canalizada na vida dele, que é o Espírito Santo. Um coração cheio do Espírito Santo. Então por isso que há essa figuração aqui, irmãos. Filhos do trovão. Era uma natureza que João tinha interior. Muito bravo, intolerante, ambicioso. Assim era João. Era jovem. Queria o Senhor. E o Senhor o conhecia. Só que um irmão falou uma coisa bem tremenda, né? Que o Senhor os conhecia, mas ele sabia o que eles iriam ser se realmente se entregassem ao Senhor. O Senhor olhava lá na frente a vida de João. Glórias a Deus. O Senhor olha nossas vidas mais à frente, irmãos. Graças ao Senhor. Mas há necessidade de entrega. De querer realmente permitir a retirada desses trovões dentro de nós. Vai, algumas experiências aqui de João, onde ele trovejou. Onde ele assustou, né, com seu trovejo. Vamos abrir alguns textos aqui. Um está em Lucas 9. Lucas 9, 49. Alguns trovejos que João tinha, mas podem ser trovões que estão em nós hoje. Trovões, irmãos, matam. O que mata, na verdade, é a potência, a energia do raio, mas o trovão está ali junto. Você já viu aqueles anúncios, às vezes tem uma boiada num certo pasto, e quando vem uma grande tempestade com raios, o raio cai num local, há aquele trovejar, e depois o fazendeiro vai lá e ele vê um monte de vacas ou bois mortos naquele pedaço, onde caiu o raio. Não suportaram aquela energia. O trovejar do nosso coração mata, ele não traz vida. Ou mesmo pessoas humanas, né? Recentemente até uma pessoa numa praia, parece que o raio caiu, né? Morreu na hora. Se cai em cima, provavelmente a pessoa fica carbonizada na hora, de tão forte que é. Então a gente pensa, nossa, era tão difícil a vida de João? João era difícil, como nós. João era exatamente como nós, difíceis. Veja o versículo 49 aqui. E respondendo, João disse, mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse, não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Aqui aparece um trovão de intolerância no coração de João. Tolerante com os outros. Não suporta o outro que fala de Cristo. Não está conosco aqui, então não pode falar. João tinha tanta força no trovão que o proibiu de falar. Imagina. E Jesus disse, não, se ele está fazendo algo que não é contra nós, é por nós. Se ele está expulsando demônios em nome de Jesus, glórias a Deus. Não vamos proibi-lo. Né? Jesus foi duro com João. Disse, não o proíba. Deixe ele falar, se ele fala, por mim. Aqui, quer ver, em Marcos 9, ele fala uma coisa interessante. Marcos 9, 38, ele esclarece um pouco isso. A questão aqui envolvida, irmãos, era a intenção do coração daquele homem. Marcos 9, 38 diz assim, e João lhe respondeu dizendo, mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos porque não nos segue. Jesus, porém, disse, não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Olha, se aquele, Jesus quis dizer assim, se aquele homem em meu nome tem uma intenção boa para curar, para expulsar demônios, glórias a Deus, ele é por nós. Não proíba ele. Graças a Deus, um trovão foi tirado da vida de João, creio, nesse dia. Essa intolerância terrível no coração dele. Às vezes, irmãos, somos intolerantes uns com os outros. Não suportamos algum irmão. Amém, Deus está trabalhando em todos nós. Que o Senhor nos ajude a suportarmos uns aos outros. Todos nós temos trovões que precisam ser tirados. Um julgamento precipitado, a intenção daquele homem era bom. Era segundo a vontade de Deus. Mas João não via isso. Porque o coração dele era um fervilhão lá dentro. Ele olhava só para si mesmo. Não, eu estou seguindo Jesus aqui, estou juntinho. Ele não está, então. A questão é a intenção do coração. Não podemos julgar, irmãos, sem primeiro compreender a intenção dos corações. Glórias a Deus, João creio que teve uma lição com isso na vida dele. Provavelmente quando ele ouviu outros falarem de Jesus, ele não teve mais esse impulso de julgar de qualquer maneira. Né? Então, aqui um exemplo de um trovão no coração dele. Intolerância. E força para proibir. Né? Vamos voltar ali para Lucas. Lucas capítulo 9. Mais um exemplo aqui. De uma natureza trovejante. Irmãos, o barulho do trovão é horrível. Eu nunca esqueço aquele dia. Eu me joguei literalmente para dentro da porta. Porque aquilo me assustou de uma maneira terrível. É como se tivesse caído do lado aquele raio de nós. Eu era pequeno, 13 anos, me joguei para dentro da porta. Eu lembro que, não sei se um, dois anos atrás, teve um raio que caiu aqui em Curitiba, de madrugada. Eu me lembro um pouco que chegou a tremer as janelas, o trovão que veio após o raio. Até no dia seguinte, houve alguns meteorologistas da cidade, também do estado, fizeram uma pesquisa e falaram que aquele raio foi uma exceção muito grande. Houve uma dispensação ali de energia de uma maneira que muito tempo não se via. A tal ponto que o trovão se ouviu em vários bairros da cidade. Normalmente o trovão não se ouve, por exemplo, se acontece lá em Santa Felicidade, você não ouve o trovão aqui. Mas aquele trovão foi ouvido em muitos lugares da cidade de Curitiba. Tal é a força de um raio. Se nós não somos transformados no nosso coração, como Jesus vai dispensar a maior abertura dele mesmo para nós? Se há falta de temor no nosso coração, mais a gente vai ficar com pouca mensagem de Cristo no nosso coração. A Bíblia diz assim, que o segredo do Senhor são para aqueles que o temem, aqueles que permitem transformação. Aí ele dá mais segredos, assim foi João. João recebeu inúmeros segredos de Deus, graças a Deus. Mas aqui no versículo 51, do capítulo 9 de Lucas, temos mais um exemplo aqui de uma natureza forte de coração. Aquele dia quando o Juvenal pregou essas coisas, puxa, isso é uma realidade tão grande, nós precisamos acordar, ser transformados mesmo. E aconteceu que completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou um mensageiro diante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Os samaritanos eram um povo misturado, lá do Velho Testamento. Judeus se misturaram com gentios e acabou gerando esse povo. E eles não gostavam dos judeus. Então quando viram que aqueles discípulos de Jesus estavam indo para Jerusalém, ah, esses são judeus, não vamos nem receber. Provavelmente eles vão lá para Jerusalém para adorar ao Deus, não vamos receber. E o que acontece depois? E os seus discípulos, Tiago e João, os dois filhos do trovão, vendo isto disseram, Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Meu Deus, misericórdia. Aqui você vê muitas coisas terríveis no coração de João. Primeiro, o egocentrismo tão grande, a soberba que às vezes em nós está camuflada no coração, tão grande, para se achar no nível de Elias. Para dizer, ah, como Elias fez, eu também quero aqui, ó, mandar fogo em cima desse povo, por não nos receber. Mostra a soberba do coração de João, lá dentro. Às vezes a soberba está escondida em nós, em mim. Precisa ser retirada, é um trovão terrível isso. Imagina, aquilo trovejou nos ouvidos de todos ali. Muito mais no de Jesus. Aquilo foi, nossa, o Senhor ficou, meu Deus, o que esse homem está falando? Matar essas pessoas todas aqui. Um egoísmo muito grande na vida de João. Eu diria até uma estupidez, irmãos. É uma estupidez falar isso aqui. Falta de mansidão completa. Sem misericórdia nenhuma. Esse era João. Esse muitas vezes sou eu, somos nós. Como nós vamos receber maior amplitude das insondáveis riquezas de Cristo com esse coração? Mas graças a Deus, de novo, Jesus via em João um homem que seria trabalhado por Deus, seria transformado e lá na frente seria um grande servo do Senhor, uma coluna da igreja de Jerusalém. Irmão, Deus quer que cada um de nós sirva no dom, naquilo que recebeu de Deus. Mas para isso nós precisamos maior transformação, irmãos. para ter mais clareza, como a irmã falou aqui na frente, e o irmão também falou que caíram escamas nesse retiro, muitos jovens e eu mesmo, vimos muito mais do Senhor do que conhecíamos antes. Saímos de lá com maior conhecimento claro de Cristo. Glórias a Deus, porque nos entregamos ali. Houve entrega, houve grandes coisas acontecendo naquele retiro. Se você quer saber, se informe, se interesse, pergunte para os jovens o que aconteceu. É, João mandou descer fogo ali, misericórdia. Até tinha nele um desejo de ser Senhor. Ah, Senhor, eu vou mandar fogo em cima. Uma reivindicação. Esse é um outro trovão muito difícil na nossa vida. Quantas vezes a gente reivindica coisas? Falo por mim mesmo, reivindica isso. Na família, em casa, no trabalho, no dia a dia. Nossa vida é uma grande reivindicação, trovejando para muitos lados. Uma falta de mansidão completa na vida de João. E o que Jesus respondeu para ele? Jesus, mais uma vez, foi muito forte com ele. Às vezes as palavras vêm fortes para nós, como semana passada. Eu temia a palavra da semana passada. As palavras vêm fortes para nós mesmo, para a gente temer mesmo e parar. Para romper aquele trovão na nossa vida. Olha o que Jesus respondeu para ele no 55. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Ele quis dizer assim, vocês são de um espírito de intolerância, de um espírito terrível de ira. Vocês estão com um espírito aí de estupidez, de falta de mansidão. É esse espírito que vocês estão. Mas nem vocês estão vendo isso. Às vezes nós mesmos não nos enxergamos, irmãos, se não é a palavra de Deus vir e mostrar claramente o que nós somos. É o Senhor que precisa nos revelar o que nós realmente somos, irmãos. Esse foi o trabalhar na vida de João. A gente disse que ele era um homem, um apóstolo do amor. Mas nesse momento aqui, ele foi um desequilíbrio em amor. Porque trovejou feio. Falou coisas muito duras, irmãos. O trovão é terrível. Ele pode gerar morte. Os irmãos estão vendo o que significa essa figura do trovão? E depois Jesus diz, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. O Senhor veio para salvar, não para matar. Graças a Deus, eu creio que foi tirado mais um trovão da vida, do coração de João, com essa experiência. Ele foi mais transformado. Vamos agora para Marcos, capítulo 10. Mais uma experiência de João. Mais uma vez os dois irmãos juntos, os dois com natureza trovejante. E agora com a mãe também junto. Interessante, né? Às vezes é geracional, nós trazemos coisas dos nossos pais. A mãe, igualzinha a eles. Nossos pais são, né? De uma maneira a gente traz junto isso. Versículo 35, capítulo 10. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. Meu Deus. Aqui está um dos grandes problemas, um dos grandes trovões da nossa vida. Digamos que é um dos maiores trovões da nossa vida. É querer ser Senhor da nossa vida. Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. Isso não parece ser querer ser Senhor? Jesus era o mestre, mas Jesus faz o que eu quero. Meu Deus, a gente fica perplexo e pior que às vezes a gente faz isso mesmo. Pior que a gente é exatamente assim. Como que Deus vai querer nos abrir mais e gerar em nós luz dessa maneira constante sobre a vida dos homens se há desse tipo de atitude no nosso coração? O meu plano tem que prevalecer. O que eu quero tem que prevalecer. Assim como eu vejo a Bíblia tem que prevalecer. Esse era João, um trovão terrível, queria ser senhor e não servo. Eu vou ler um texto aqui, vocês não precisam abrir. Mas lá em Mateus, quando fala disso aí, fala uma coisa bem impactante. Diz assim: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. Irmãos, vocês imaginam, será que o Senhor recebeu esse tipo de adoração? Eles vieram adorando ele: mestre, mas eu quero que faça o que eu quero. Assim, muitas vezes, é o trovão no nosso coração. A gente até vai para adorar o Senhor: não, mas eu quero fazer o que eu quero. Eu venho para a reunião, começo a adorar o Senhor, mas, ah não, essa palavra aí, muito forte para mim. Não, não. Eu vou continuar com o meu plano. É exatamente assim que trovejou o coração deles. É exatamente assim que troveja o nosso coração muitas vezes, irmãos. Eu ouço uma palavra, mas não, não. Isso aí eu não vou querer praticar, não. Eu adoro o Senhor. Vou para adorar. Não, mas isso aqui é como eu quero. Isso aqui não é como o Senhor quer. Não vai. Não vai dar certo. Irmãos, nós somos assim muitas vezes. E aí não saímos do lugar. O Senhor tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. A mãe e os filhos agindo da mesma maneira. Depois, voltando lá para Marcos, diz assim, no versículo 36. E eles lhe disseram, e ele lhes disse: que quereis que vos faça? Jesus viu o egoísmo muito forte no coração deles. Jesus viu o egoísmo. Mas o Senhor é muito amoroso, irmãos, conosco. Foi muito amoroso com eles. Isso aqui mostra a compaixão do Senhor, irmãos. Ele tratou a ignorância deles com muita compaixão. Disse: ah, então tá, o que que vocês querem que eu faça para vocês? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Meu Deus, eles queriam ser senhores mesmo. Queriam estar sentados no trono. Misericórdia, irmãos. Mas aí, novamente, Jesus teve que ser bem duro com eles. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. O espírito de vocês não está num bom espírito. Vocês estão pedindo coisa que não convém. Não é uma vontade correta essa aí de vocês, né? Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? O cálice de sofrimento, o batismo de sofrimento, é essa a pergunta que Jesus fez para eles. Mas eles não entenderam direito isso, não. E eles perguntaram, eles já disseram, e eles disseram: podemos, claro que a gente pode. Muita presunção desses dois discípulos, irmãos. O egoísmo, o trovão do egoísmo tomava tanto o coração deles que eles não conseguiam nem enxergar o entendimento da pergunta de Jesus. Aí Jesus falou para eles isso, eles: não podemos, claro. E daí Jesus respondeu algo mais tremendo ainda. E Jesus, porém, disse-lhes: em verdade, vós bebereis o cálice que eu bebo. E sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Por que Jesus respondeu isso? Porque Jesus sabia o que ia acontecer lá na frente, na vida deles. Jesus via eles transformados. Glória a Deus, irmãos. Jesus vê você e a mim transformado. Ele tem esperança em nós. Por isso que Ele nos ama, por isso que Ele trata duramente conosco. Ele vê a gente lá na frente, brilhando com uma luz assim, constante para ser abençoador. Eles não entenderam isso, mas Ele deixou claro: sim, vocês vão experimentar. Por quê? Porque, Tiago, você vai ser o primeiro mártir. Você não sabe, mas você vai ser o primeiro que vai sofrer terrivelmente. E foi o que aconteceu. Tiago foi o primeiro mártir. Morto. E João vai sofrer muito até a velhice dele. Até no retiro o irmão compartilhou, né, que na tradição conta que no estágio avançado da vida de João, ele foi jogado num tacho de azeite quente e sobreviveu por milagre de Deus. Independente se a pele dele saiu toda ramuscada ou não, mas ele viveu, Deus não permitiu ele morrer. A tradição dos livros conta isso. João sofreu mesmo muitas coisas, muitas batalhas, por amor à igreja, por amor à igreja que Deus formou. E muitas coisas mais, João padeceu, foi preso, e provavelmente em muitas outras situações. Então, eles iriam participar mesmo do sofrimento. E a nossa situação hoje, irmãos, nós padecemos o resto das aflições de Cristo juntos. Mas Ele está conosco, Ele está trabalhando em nós. Um irmão falou assim, que a aflição, esse sofrimento, as aflições desse tempo que nós padecemos, é a educação para o céu. Glória a Deus, nós estamos sendo educados para o céu, irmãos. Temos esses trovões? Amém, Deus está cortando eles. Está nos educando para o céu. Está nos educando para ver mais além. Não sermos tão terrenais, sermos mais celestiais. No nosso dia, hoje mesmo. Não sei se vocês lembram, algumas meses atrás foi ministrado isso. Nós tenhamos uma vida mais celestial e menos terrenal. Glórias a Deus pelas aflições, né? Possamos aprender que o Senhor realmente, Ele nos corrige porque nos ama. Não pensamos, irmãos, que eu trabalhar no nosso coração, e para João não doeu essas coisas aqui. Com certeza doeu muito. Quando uma energia é transformada, os irmãos que conhecem hidrelétrica, é um sofrimento para aquela água. Ela vem jorrando por um tubo, ela entra dentro de uma turbina, aquilo é um turbilhão terrível de água, que gera uma turbina, que gera um sistema elétrico e ali sai a energia certinha. Mas pensa, aquele turbilhão, aquilo é terrível. Você não consegue enxergar nada ali. Mas é isso, irmãos, não é fácil para nós sermos tratados por Deus. Dói. Mas é por um bom fim, irmãos. É para ser revelado mais Cristo em nós. Para por fim a gente ser uma luz assim para esse mundo, clara, constante, livre de barulho. Se tivesse barulho aqui, irmãos, não dava para a gente falar nada aqui. O barulho cessou. O barulho no coração de João foi cessando, cada vez mais. Daqui a pouco não tinha barulho nenhum mais. Quando ele escreveu as cartas, creio que tinha muito pouco barulho. Era um homem muito celestial, muito cheio da graça de Deus. Muito dado à igreja. É isso que o Senhor quer de nós, irmãos, nesse último tempo. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Jesus deu uma palavra final para eles, olha, não vou dizer que é de vocês. Não, isso não. Isso pertence a Deus, Deus vai saber. Deus sabe. Não é a mim, não é eu que vou conceder isso. Deus tem reservado. Mais um trovão que foi tirado do coração de João. Esse egoísmo grande. Um grande egoísmo. Um desejo de poder, de ambição, de querer tantas coisas. Irmãos, olha, foi falado aos jovens, né? Mas aqui nós estamos irmãos de 30, 40, 60, 50 anos. Nós, às vezes, temos ambições interiores. Temos planos. Ah, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Mas não paramos e ajoelhamos e pedimos, Senhor, é mesmo para eu fazer isso aí? É esse o caminho que o Senhor quer para mim? Se não for, tira esse trovão de mim. Meu Deus. Sai para lá esse barulho. É entrega, irmãos. É a necessidade de entrega hoje no nosso coração. Para termos mais de Cristo. Senão a gente vai ficar estagnado, irmãos. A vida vai passar. Vamos estar com 60 anos e ainda o talento vai estar enterrado. E às vezes não vamos chegar a 30 por 1. Misericórdia, irmãos. Sabe o que acontece? Hoje nós temos uma lâmpada aí de LED, coisa, tecnologia e tal, mas nossa lâmpada vai ser aquela incandescente de 30 watts que mal consegue dentro de uma casa. Meu Deus, não estou conseguindo nem tocar. Não é isso que Deus quer. Deus quer uma luz brilhante, sermos luzeiros. Cada um de nós ser luzeiros nessa terra, irmãos. Isso é o que Ele quer para mim e para você. E assim foi a experiência dele. Vaidoso, João era vaidoso. Ele tinha tal vaidade que ele nem se importou com os outros discípulos quando ele falou isso aqui. Olha no versículo 41. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e contra João. Aí começam as intrigas, né? O irmão A.B. Bruce, o irmão, ele escreveu uma coisa muito interessante, eu anotei aqui na Bíblia. Ele disse assim, os maiores fanáticos entre os 12, que eram esses três, Pedro, Tiago e João, eram os mais próximos de Jesus, eles iam atrás e queriam o Senhor, eram também os mais ambiciosos. O trovão da ambição neles era muito grande. O trovão da vaidade. João não se importou com o que os outros 9 ou os outros 11 estavam pensando. Ele disse, meu irmão queremos sentar à direita e à esquerda. Os outros, ó. Irmão, não é assim, a gente tem que se importar com o outro. Eu quero me importar com tua vida. Eu quero que você cresça no Senhor e que eu possa te ajudar. E que eu seja ajudado por você. Entre nós aqui, é isso. Temos que nos ajudar uns aos outros, irmão. Ninguém é superior a ninguém. Somos iguais na presença do Senhor. E precisamos nos importar com o que o outro pensa. Com o que o outro está vivendo. Isso não tinha em João. Mas João cresceu no Senhor de tal forma que lá na frente, depois de cheio do Espírito Santo, quando Paulo foi visitar eles, Pedro, Tiago e João, as colunas da igreja, o que que João e os três falaram para Paulo? João estava junto. Paulo, só não esquece dos pobres, aqueles que precisam. Aí você vê um João brilhando, com uma palavra clara. Uma direção muito tremenda para a vida de Paulo, que com certeza impactou a vida de Paulo, e Paulo foi muito usado com essa palavra. A gente começa a compreender como uma luz pode brilhar quando ela está cheia, sem trovão. Nosso coração pode brilhar para Deus quando não tem mais trovão. Glórias a Deus, o Senhor está fazendo isso em nós. Mas precisamos nos render mais e mais. Tira hoje o trovão do teu coração. Eu quero tirar. O que tem de trovão ainda tem que sair. Senão não tem como Jesus em paz e mansidão ali brilhar em nossa vida. Muita falta de misericórdia. Né? O Senhor tem misericórdia de nós, irmãos. O Senhor nos ajude. Sabe, irmãos, que esses samaritanos aí, é muito interessante, né? A gente, lá no retiro, estava compartilhando até num determinado outro momento. Esses samaritanos eram gratos pelo que lhes acontecia. Dos 10 leprosos que foram sarados, um só voltou para dar graças. E sabe quem ele era? Era um samaritano. É tremendo, né? Só o samaritano voltou. Quem é aquele que ajudou, aquele que foi roubado, bateram nele, caiu lá, aí foi um, passou, um fariseu e tal, deixaram ele jogado. Quem que resgatou aquele homem e levou lá para um hotel e disse, olha, eu dou dinheiro para vocês cuidarem desse homem. Quem que foi? Foi um samaritano. E João queria lançar fogo nesse povo. Meu Deus. Irmãos, a gente não pode julgar nada, né? Deus pode fazer tremendas coisas com cada um de nós. Mas quem nos julga é a palavra. Ela julga. Ela vai nos julgar mesmo. Se estamos errados ou certos. Glórias a Deus. E assim a experiência de João foi indo. Foi sendo transformado dia a dia. Quando chega mais próximo, já na morte do Senhor, a gente já vê um João um pouco diferente. Abra ali em João. João capítulo 19. Quando ele está ali junto com as irmãs, ali com a mãe de Jesus, ele estava ali junto à cruz. Aí você vê um João já um pouco diferente. Ainda tem os trovãozinhos ali, mas ele já está um pouco diferente. Olha ali no versículo 25, capítulo 19 de João. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria mulher de Clopas e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Olha, aqui tem um ensinamento muito tremendo. Jesus já via em João uma certa maturidade. Não foi por acaso que a mãe dele, ele estava morrendo. Jesus provavelmente nessa época era o que sustentava a casa. José provavelmente já tinha morrido. E agora, minha mãe viúva? Jesus se importa muito com a família, irmãos. Muito. Graças a Deus. A família é muito importante para a vida cristã, irmãos. Por isso tem esse exemplo escrito aqui. João, cuida dela. Ali, uma das primeiras responsabilidades que João recebeu. E muito grande, diga-se de passagem. Olha, irmãos. Eu falo porque a gente está passando isso agora. Cuidar dos nossos pais mais velhos não é fácil. E muitos irmãos já passaram isso aqui, ou estão passando. Talvez uma boa parte aqui já estamos numa idade que vamos ter que começar a cuidar dos nossos pais. É uma responsabilidade que Deus deu, Jesus deu a João. João, ó, agora em diante você tem que cuidar da minha mãe. João recebeu ela em casa, já com menos trovões no coração, já mais aberto, sem intolerância, já mais tolerante. Não, vou receber ela, vou cuidar bem dela. Creio que João cuidou muito bem dela. E isso aqui também é algo nas nossas famílias. Hoje eu estava pensando, né? A gente nasce bebezinho lá, o pai cuida, tal, cresce, tal, tal, tal. Daqui a pouco, a gente vai ter que cuidar do bebê que está ali, que não consegue fazer mais nada. Muda, né? Um fim, antes a gente era início, agora a gente é fim. Está cuidando do fim daquele que nos deu início. Jesus se importou com isso, irmãos. E despendeu muitas coisas, responsabilidades da vida de João. Não é fácil cuidar de uma pessoa. Você tem que alimentar, tem que cuidar, né? Tem gasto financeiro, tem gasto de tempo. Mas é honrar. Isso aqui é o cumprimento de um mandamento. Honrarás o teu pai e tua mãe para que vás bem e vives muito tempo sobre a terra. Jesus cumpriu um mandamento aqui. E ele nos dá esse mandamento. Então hoje é um aprendizado para nós aqui. A gente tem que fazer a mesma coisa. Ó, agora está teu pai e tua mãe aí, você tem que começar a cuidar deles. Já não consegue mais fazer isso, aquilo. É um trabalhar de Deus na nossa vida. Ai, trabalha mesmo. Eu sei por mim, porque eu estou sendo trabalhado nessas questões. E em muitos lugares tem trovão ainda, trovãozinho que tem que, ó, tirar. Para dar-se. Dar-se. Então, veja, João já recebeu um encargo grande já. Onde é que ia ser bem trabalhado o coração dele? Cuidar da mãe de Jesus. E ele, graças a Deus, aceitou, já tinha um coração mais aberto para o Senhor. Já estava um pouquinho mais maduro. E na experiência um pouco para frente aqui, irmãos, no capítulo 21. Já Jesus ressurreto. Antes disso, eu vou contar só uma experiência, não vou ler aqui, mas o irmão foi falado no retiro também. Muito, muito interessante. Quando Maria Madalena correu para o sepulcro, quem foi a primeira que viu Jesus? Ela. Mas é que ela tinha um coração já muito mais celestial, muito mais avançado em maturidade do que o próprio João e Pedro. Porque quando João e Pedro chegaram lá, cadê Jesus? Não tem ninguém aqui. Chegaram os dois lá, cadê? Não apareceu o anjo, nada, não viram nada. Mas os anjos apareceram a Maria Madalena e apareceram a... E Jesus apareceu a ela, por primeiro. Porque era uma mulher já muito mais rendida, muito mais, já não tinha trovão, mas os trovões da vida dela já com certeza muito já tinham desaparecido. A revelação de Cristo veio muito mais rápido para ela do que para os dois. Muito interessante, isso impactou muito quando foi falado no retiro isso aí. Meu Deus, às vezes, ah, cadê a revelação de Cristo? Meu Deus, oh, tem irmão que está lá na frente, eu estou aqui atrás ainda. Por quê? Falta de rendição, falta de transformação. Maria Madalena foi muito privilegiada, irmãos. Tremendo. Mas até isso foi uma experiência a mais para João. Porque agora quando chega no mar de Tiberíades, olha o que acontece no versículo 21. Eles estavam ali lançando as redes, novamente voltaram a trabalhar para pescar peixe, porque estavam desentusiasmados, o Senhor tinha morrido, estavam ainda com, né, falta de fé, não tinham clareza ainda da ressurreição. Aí olha o que aconteceu. E sendo já amanhã, no versículo 4, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Olha só que interessante. Eles ainda não tinham tal maturidade, irmãos, para ver Jesus revelado. A revelação ainda não tinha tocado seus corações. A revelação da ressurreição. Eles não conheceram que era Ele. Estava Ele andando na praia, eles não conheceram. Muitas vezes nós somos assim, irmãos. Quanto à palavra de Deus, fato-nos revelação e algumas coisas, ainda não entendemos. Daí aconteceu no 5. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam eles, não. Pensaram, bom, deve ser um passante, uma pessoa que está passando aí. E ele lhes disse, lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Ah, agora sim. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro, é o Senhor. Maravilha. Glória a Deus, João já reconhecia Jesus como Senhor. Ele se lembrou, puxa, o Senhor já tinha dito isso uma vez, que era para lançar as redes aqui, e nós obedecemos e nós pescamos muitos peixes. Ah, oh, me lembrei da voz de Deus, ouviu. Aqui João já estava tocando no Senhor, já não era mais só um ouvir, ver. Ele já estava tocando na experiência do Senhor mais forte. Ele disse, é o Senhor. E Pedro creu e se lançou no mar e correram para Jesus. E Jesus estava ali pronto para servi-los. Mais uma vez mostrando, eu vim para servir, não para ser servido. Jesus, após a ressurreição, irmãos, ainda tinha o mesmo coração para servir os discípulos. Estava lá com o peixe, né? Diz aqui. Vinde, comei. Estava lá pão e peixe, prontinho para eles. Esse é um Jesus maravilhoso que nós temos, irmãos e nós. Que tem esperança na nossa vida. Glórias a Jesus. Obrigado, Senhor. Tu és muito bom, Senhor. E aquela experiência que até compartilharam aqui antes, um pouco mais à frente no 19. Pedro foi restaurado pelo Senhor. E aí Jesus disse. E disse isto, significando com que morte havia dele glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Disse para Pedro. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. E que na ceia se recostara também sobre o seu peito. E que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Olha aqui, irmãos, Jesus disse para Pedro, segue-me. Pedro começou a seguir Jesus. Só que Pedro percebeu que alguém estava seguindo, olhou para trás, ah, é João. Um irmão falou assim, acho que mesmo esse irmão, A.B. Bruce, disse assim, Pedro seguiu por obediência. Glória a Deus, Pedro também estava sendo transformado. Mas João já seguia porque tinha uma maturidade de um amor voluntário dentro do coração dele. Não precisou ser chamado. Ele simplesmente foi atrás de Jesus. Opa, Jesus está indo ali, eu vou atrás. Isso já é um amadurecimento, irmãos. É, digamos assim, ser autodidata. Eu vou atrás de Jesus, eu quero Jesus. Eu quero a palavra, eu quero conhecer, eu vou ler, vou meditar. Não tem que me pedir. Oh, leia a Bíblia, leia. Não, eu quero, eu vou atrás. Isso é um coração de amor, um coração amadurecido, irmãos. Esse coração que precisamos ter, de uma busca real, tremenda de Deus. Aqui já a gente já vê um João com bem menos trovoada. As trovoadas já estão, já vemos um coração muito mais aberto para o Senhor. E até que em Atos eles são cheios do Espírito Santo. Aí rompe tudo. Aí os trovões são rompidos. Aquieta-se o coração de João e ele começa a ser uma energia transformada, canalizada, cheia do Espírito Santo. Um abençoador de vidas. Isso que o Senhor quer de cada um de nós, cheio da palavra do Senhor. E assim ele vive toda a sua vida, na velhice ele recebe a grande revelação de Cristo pelo Apocalipse. que hoje a gente pode ler aqui, irmãos. Digamos assim, que pelo poder de Deus e pela visão de Jesus na vida de João lá na frente, João fez a sua parte de se entregar. E graças a Deus hoje nós temos as escrituras que Deus o usou. Assim Deus tem esperança no homem, Deus tem esperança em seus filhos, Deus tem esperança em nós. Para sermos uma geração frutífera para Ele, nessa geração da volta do Senhor. E assim foi. Veja lá em Atos, agora um João muito diferente. Vamos ler rapidamente mais alguns textos aqui de Atos para finalizarmos. Olha aqui agora em Atos capítulo 3. Eles são cheios do Espírito Santo, começam a perseverar em unidade, em serviço ao Senhor. E aqui você vê uma coisa muito interessante. Aquele João intolerante, bravo, irado. Olha só, e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à nona. Agora você vê um João aquietado, que está buscando o Senhor, em primeiro lugar. Oração e busca do Senhor. Muito diferente. Muito mais revelação de Cristo. Agora está lá, ó, quietinho. Quietinho orando. Acabou o trovão. E outra coisa, ele com Pedro, não mais sozinho. Unidade, irmãos. Unidade de corpo de Cristo vai depender muito de quanto a gente se entrega para o Senhor. Senão a gente vai continuar intolerante com esse irmão, vai continuar brigando com aquele, não vai aceitar aquele, não gosta daquele que ele faz, não. Agora está aqui Pedro e João quietinho lá. Vamos orar, que nós precisamos buscar o Senhor, para Deus nos mostrar qual é a vontade dele para esse dia. E eles chegaram ali, Deus já mostrou qual era a vontade para aquele dia. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com o João, olha, irmãos, com o João. Pedro com o João. Não é sozinho mais. É eu com Cristo e eu com a igreja. E a igreja comigo. Unidade, irmãos. Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós, não olha para mim. João não era mais egoísta, olha para mim. João disse: olha para nós. Aquele trovão do egoísmo já, ó. João já contava com Pedro, com os outros discípulos. E ele olhou, e aí aconteceu a cura que vocês sabem. Uma tremenda cura e houve um testemunho tremendo ali em Jerusalém. A luz brilhou, glória a Deus. Uma luz de bênção brilhou na vida daqueles discípulos. Olha um pouco para frente aqui, no versículo 4 agora. Homens cheios de ousadia. Só que agora uma ousadia certa. Capítulo 4, versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Agora as pessoas veem Cristo neles. Ousadia. Às vezes nos falta ousadia porque não buscamos o Senhor, continuamos com nossos trovões. E a nossa ousadia continua sendo para dizer, manda fogo do céu. E não mais, não, vamos orar por essa situação. Esses dois cheios de ousadia. No versículo 19, respondendo porém Pedro e João lhes disseram, julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Agora, aqueles dois discípulos falam com poder. Grande poder. Diante do Sinédrio eles falaram. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Glórias a Deus. Agora são um poder canalizado de Cristo. E por último ainda aqui, João abençoou os samaritanos. Quando os samaritanos creram pelo poder da pregação de Filipe, o que aconteceu? Os apóstolos de Jerusalém, eles ouviram que Samaria recebeu o evangelho. E aí, pela palavra de Deus, eles enviaram para lá dois homens, que é Pedro e João. Agora, João tinha grande possibilidade de se redimir com aquele povo. Ele recebeu uma oportunidade de Deus, de agora, em vez de mandar fogo para consumi-los, mandar fogo do Espírito para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Olha a diferença, irmãos. Porque diz aqui a palavra em Atos 8, que eles foram mandados para lá e eles ministraram com a imposição de mãos o enchimento do Espírito Santo naquelas vidas. E não mais fogo para matar. Agora é fogo do céu para que sejam cheios de vida do Senhor. Glória a Deus, que o Senhor nos leve a tal posição, irmãos. Para que sejamos abençoadores dos demais. E abençoadores daqueles lá de fora que precisam ouvir a palavra viva do Senhor. Glórias a Deus, que o Senhor seja glorificado, irmãos. Que permitamos que os trovões da nossa vida saiam, para que nós sejamos mais cheios da visão de Cristo, da realidade espiritual, e sermos luzeiros neste mundo. Você quer ser luzeiro neste mundo, irmão? Eu quero. Tem trovão? Tem. Eu tenho trovão ainda. Mas eu dou graça que o Senhor está removendo, que o Senhor está trabalhando em nós. Permita ser trabalhado pelo Senhor. Permitamos, irmãos. Para que todos nós sejamos luzeiros, verdadeiros, cheios da vida de Cristo. Vamos orar ao Senhor.